secretária Rita Bergmann. Bem-vinda à Rádio Gaúcha mais uma vez. Bom dia.
Bom dia. É com muita alegria e honra, né, estar aqui hoje no dia dos 96 anos desta guria que informa diariamente na população os fatos de forma responsável, de forma sempre precisa. Então, um abraço muito especial à Rosane de Oliveira, assim, o meu carinho, né? Que bom vê-la, Andressa, a ti, e os cumprimentos, então, a toda a direção, funcionários, né? E nós que somos ouvintes, temos que agradecer e desejar vida longa para a Rádio Gaúcha.
Muito obrigada, secretária. Bom, a gente quer falar com a senhora um pouquinho sobre o mutirão, o quanto o Rio Grande do Sul vai receber, mais de 32 milhões de reais a partir dessa organização lá em Brasília do Ministério da Saúde. Quero começar com a senhora se nós temos os números da fila aqui no Rio Grande do Sul para cirurgias eletivas, para consultas. A gente falou sobre Porto Alegre, sobre o aumento durante o ano de 2022, por vários fatores, né? A fila demorando para andar, o pós-pandemia, entre aspas, né? A gente sabe que ainda vive os casos de Covid, mas as pessoas voltando a procurar, voltando a precisar dessas consultas eletivas e das cirurgias. Qual é o tamanho da fila aqui no Rio Grande do Sul?
Bem, esse é um dado que a gente sempre fala em estimativa, até porque nós não tínhamos até recentemente sistemas na onde poderíamos cadastrar as consultas de especialidades e os pedidos de cirurgias eletivas. Então, cadastrados no estado, sem considerar as centrais de regulação, principalmente dos municípios em plena, como Pelotas, Caxias, Canoas e até Porto Alegre, nós podemos dizer que temos em torno de 309 mil consultas de especialidades. Posso até depois dizer as maiores filas entre as consultas, e temos também em torno de 91 mil cirurgias que estão cadastradas no gerinte. Esse cadastro é feito pelos próprios hospitais. Então, esse seria, digamos assim, o número estimado, porque sistema precisa de informação. E nós ainda não temos, embora esse seja um esforço da gestão estadual, e esperamos neste ano conseguirmos implantar a integração das outras regulações com a regulação do estado, para que tenhamos uma fila real e, ao mesmo tempo, pudermos fazer a classificação de risco para ver quais são os pacientes dentro dessa fila única que tem prioridade para atendimento nas várias especialidades e vários serviços.
Mas, secretária, a rigor, quais são as cirurgias que deverão ter prioridade nesse mutirão? Porque a gente, vendo de fora, fica imaginando que sabemos todos que as cirurgias ortopédicas são aquelas que têm uma fila maior, ou pelo menos era até recentemente. Agora, a cirurgia oncológica é aquela que tem maior urgência. Então, como é que vocês vão fazer essa classificação?
Nós vamos fazer da seguinte forma: em relação ao recurso federal, que é um recurso de 32 milhões de reais, nós temos que apresentar um plano para o governo federal, onde vamos elencar cirurgias prioritárias, onde teremos os serviços que se dispõem a realizar, porque tem capacidade instalada e equipe. E também vamos colocar a meta de redução. Nós, no estado, vamos sugerir para este plano, que é sempre construído em conjunto com o COSEMS, que é a entidade de representação dos gestores municipais, nós vamos colocar pelo menos três áreas que para nós são prioridades, que é oftalmologia. Só para ver a oftalmologia, Rosane, dentro da tua pergunta, nós temos um número muito expressivo né, de pessoas aguardando principalmente cirurgias de cataratas. São quase 85.500 pessoas. Na ortopedia, 36.600 pessoas. E na cirurgia geral, que é outra área que também tem demanda reprimida, 21.000 em lista de espera. Com isso, a gente quer dizer que também não é só esse recurso federal que está sendo colocado para diminuir o tempo de espera das cirurgias.
Eu só não entendi o total. A senhora tinha falado num total de 91.000 cirurgias esperando, mas
sim,
dá mais,
né? Sim, eu só citei três. Não, eu só citei... Não, isso
mas
aqui
o total,
são...
então,
não,
é maior,
isso aqui não,
né?
É cirurgia, isso aqui são consultas.
Ah, tá.
São
okay.
Consultas, para deixar claro.
Tá.
Se eu não fui precisa. São consultas. Então, mas além do recurso federal... que então nós vamos compor um plano para encaminharmos para o governo, né, Ministério da Saúde, nós temos também recursos do Tesouro do Estado. Este ano colocamos 50 milhões de reais, queremos contratualizar com os hospitais a realização de 112 mil consultas de especialidades e também realizarmos 41 mil cirurgias. Também eu preciso dizer que o próprio programa Assistir, que abriu mais de 300 ambulatórios de especialidades, está gerando em torno de 900 mil consultas em várias especialidades e vai realizar também um volume expressivo de cirurgias. Então, para concluir essa minha resposta, até já me alonguei, eu gostaria de dizer que o recurso federal... de 32 milhões, é muito importante. Em média, o governo federal colocava, no máximo, 13 milhões de reais para cirurgias eletivas, ou seja, mais que dobrou. O cirurgia mais do governo do estado, que está colocando 50 milhões, e o programa Assistir com seus ambulatórios, onde, além de ofertar a cada um, em média, 240 consultas, realiza de 30 a 40 cirurgias nas especialidades contratualizadas. Então, esperamos que este volume de recursos tenham respostas na nossa rede de atenção à saúde e que possamos diminuir esse tempo de espera que não agrada assim, nem
qual
um
é a
pouco
média hoje
quem
de
faz
espera?
A média. É quem faz gestão. A média depende da especialidade, tá? Então, oftalmologia, e depende também do procedimento.
Tem ouvinte falando aqui em 4 anos na espera por cirurgia ortopédica.
Olha, sempre que nós avaliamos as filas, como eu mesmo já coloquei, depende da especialidade e do tipo de procedimento. Nós estamos também numa frente de trabalho, que inclusive foi divulgado lá em dezembro, que deve começar já agora no mês de março, que são os atendimentos da linha de cuidado na área de oncologia. E nós já identificamos que temos, em algumas regiões, um tempo de espera maior do que o preconizado na legislação. Inclusive, pacientes relatando que estão, e segundo o nosso levantamento, estão 10 meses esperando por um atendimento numa determinada especialidade. Então, com aquele recurso que está no Fundo Estadual do Tribunal de Justiça, a quem agradecemos mais uma vez, nós pretendemos realizar 64 mil exames, em especial biópsias, e realizarmos em torno de 9 mil cirurgias, e a fila de espera para cirurgias oncológicas é em torno de 3 mil procedimentos, mas eu não tenho aqui a média, digamos, pontual por tipo de especialidade. Mas isso, se nós consultarmos as listas que estão disponíveis no GERCOM, as listas que agora começaram a ser cadastradas para cirurgias, nós conseguiremos identificar, inclusive, se algum ouvinte quiser nos encaminhar, a gente responde, consulta a lista, porque essa fila é única, se ele está ou não cadastrado, para a gente verificar qual é a pendência e o tempo de espera.
Eu vou lhe encaminhar alguns dos casos que estão chegando aqui pelo WhatsApp, vou encaminhar para a sua assessoria, porque tem casos aqui aguardando cirurgia de prótese de quadril desde 2017. Continuamos aguardando documentação toda já encaminhada nessa data, 2017. Então é bastante tempo. Como é que vai ser a priorização disso? É por tempo? É tempo combinado com complexidade?
Como são cirurgias eletivas, tem dois critérios. Um é o tempo e o outro é o risco, né? A classificação de risco. Então, na regulação, as consultas têm um número. Ela está no 1, que é um risco maior, no 2, no 3 ou no 4. As cirurgias ortopédicas estão entre as prioridades que eu citei anteriormente. Então, repetindo, oftalmologia, a cirurgia ortopédica e cirurgia geral devem ser as três áreas prioritárias que nós, da gestão estadual, vamos levar para os municípios para o debate e a inclusão no plano que encaminharemos ao Ministério da Saúde. No entanto, nós temos também que considerar a capacidade dos hospitais de realização dessas cirurgias, porque realizar cirurgias precisa ter horário de bloco disponível, tem que ter previsão de UTI, porque pode haver uma intercorrência em alguns casos, precisa ter equipe, e nós sabemos que às vezes nós temos dificuldades em relação também a esses requisitos. Não posso deixar aqui de falar da grande contribuição dos hospitais, mas, embora a portaria do Ministério tenha previsão de que o valor de um procedimento cirúrgico pode ser o dobro do que é, dando um exemplo concreto, uma cirurgia de catarata, de lente rígida, o SUS paga R$ 650. Com esse trabalho aqui do Ministério, pode dobrar o valor. Uma cirurgia de catarata com lente dobrável é R$ 770. Então, também tem isso, nem sempre os profissionais se dispõem a fazer atendimento pelo SUS, não que o hospital não tenha equipe disponível para procedimentos de convênio, privados. Agora, o SUS tem também essa dificuldade, mesmo o Estado colocando recursos de incentivo do programa Assistir, a questão própria da ortopedia, que exige próteses, houve um aumento considerável dos insumos. Então, o custo para um serviço também alto. Mas a gente está com grandes expectativas que possamos, neste ano, reduzir, então, essa fila e, principalmente, o tempo de espera, que é o que mais angustia as pessoas que estão numa lista aguardando um procedimento cirúrgico.
Tem um ouvinte muito especial que está acompanhando a sua entrevista, secretária Rita, que é a doutora Nadine Clozel, do Hospital de Clínicas. Ela diz que já colocou clínicas à disposição para participar desse mutirão de cirurgias. Acho que esta é uma excelente notícia, já que é um hospital de referência, um hospital de excelência que está disposto a colaborar. E eu queria entender melhor como é que vai ser feito feita essa seleção dos hospitais que vão participar do mutirão. Vocês precisam mandar para o Ministério da Saúde já uma lista dizendo hospital X tem capacidade para fazer tantas cirurgias deste ou daquele tipo. Como é que isso funciona para ter certeza de que, vindo o dinheiro, essas cirurgias serão realizadas? Como a senhora disse, tem que ter disponibilidade, tem que aceitar o preço que vai ser pago. Como é que isso vai ser organizado?
Bom, preciso aproveitar esse espaço para dar um grande abraço à doutora Nadine, agradecer já essa disponibilidade de pronto. E nós temos no estado do Rio Grande do Sul excelentes hospitais e esperamos que a adesão e o exemplo do Hospital de Clínicas seja seguido por inúmeros hospitais do nosso estado. Como é que nós vamos proceder, Rosane? Nós estamos encaminhando, deve estar saindo hoje, um ofício para os hospitais pedindo duas informações. A primeira é qual a fila interna que o hospital tem de pendências de cirurgias eletivas, porque pode o hospital não ter cadastrado toda a sua demanda. Então, a pessoa já consultou, até já fez alguns exames, mas não fez ainda o ato cirúrgico. Então, a gente está pedindo esta informação. A segunda informação que estamos solicitando para a rede hospitalar diz respeito à adesão do hospital a esse programa de redução de filas de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos. Então, vai aderir em quais as especialidades que ele tem condições e em qual volume que ele poderá participar. Isso tudo terá que constar, inclusive, do plano estadual que vamos encaminhar para o Ministério da Saúde. É quais os hospitais, quais as quantidades e, ao final, quanto por cento pretendemos reduzir da demanda reprimida no estado do Rio Grande do Sul.
E tem mais uma boa notícia, então, aqui, secretária Rita. Recebo do Dr. Cláudio, do Cláudio Oliveira, diretor-presidente do GHC, o Grupo Hospitalar Conceição, dizendo que o GHC, com a sua estrutura, que é um hospital público também, assim como clínicas, né, um hospital federal, está disposto a colaborar. Embora eles estejam num período de transição da direção, estão dispostos a colaborar também.
Olha, Rosane, esse programa já está gerando uma interação maravilhosa. Então, já estamos celebrando na possibilidade de termos muitos atendimentos à população gaúcha. E nesse dia dos 96 anos, isso é mais um motivo de alegria. Espero que os hospitais também, sobre gestão estadual, participem, assim como os hospitais que estão sob gestão municipal, os grandes hospitais. Mas os pequenos também têm uma grande importância. Por exemplo, nós temos hospitais que atendem na área de oftalmologia e eles têm sido muito parceiros na realização desses mutirões. Então, a nossa expectativa é positiva para que possamos atender esse que é um dos grandes gargalos da gestão e certamente sofrimento para as pessoas que estão aguardando um atendimento de saúde.
Em quanto tempo essa fila deve andar, secretária? As pessoas aqui mandando seus relatos, desde 21 esperando, desde 17. Claro, tem pressa e ficam angustiadas, ansiosas, esperando essa ligação, esse retorno. Em quanto tempo esse dinheiro, essa verba de 32 milhões deve ser utilizada? Tem um prazo para isso?
Os planos sempre são por um ano, né? Então, o Ministério da Saúde, na portaria, define que um terço do recurso vem para o fomento do programa, né? Para instalar, para dar o start. E os demais valores, que serão em três parcelas, depende da produtividade. Ou seja, o hospital tem que comprovar que executou o serviço para que o recurso venha ou para o fundo estadual ou para os fundos municipais. Então, nós estimamos, né, porque quando se fala de pessoas, né, as pessoas não são números, né, as equipes não são números, é toda uma dinâmica, né, porque às vezes a pessoa fez o exame, mas não tem prescrição ou condições de saúde para se submeter a um procedimento cirúrgico. Então, tem algumas variáveis aí, mas eu vou dar aqui um dado que nós gostaríamos que em abril, né, porque em março a gente vai estar incrementando, né, mas que abril já pudéssemos estar com todas as áreas que serão prioritárias, que eu espero que sejam as que eu já citei aqui, pelo grande volume de pessoas aguardando consultas, né, que em abril a gente já possa estar com esta roda girando, em atendimento dos nossos serviços.
Rosane.
Secretária, os nossos ouvintes ficam se perguntando, essa expressão cirurgia eletiva é quase uma... É quase um absurdo, eu diria, porque a gente sabe que é um termo técnico, né? Mas às vezes não é eletiva, a pessoa, para enxergar, precisa fazer a cirurgia de catarata. E esperando todo esse tempo, ela muitas vezes acaba perdendo boa parte da vida dela sem conseguir ver o mundo lá fora. Quando a gente chama de cirurgia eletiva, é uma forma de classificação. Então, eu lhe pergunto, dentro dessas cirurgias eletivas que não são tão eletivas assim, e que a senhora falou das cirurgias oncológicas, e essas particularmente não podem esperar, não ficou muito claro para mim, essas cirurgias que têm que ser urgente porque o tratamento ou começa cedo, o sucesso de um tratamento oncológico depende muito, a gente sabe disso, de ser feito de forma precoce. Então, dentro desse mutirão de cirurgias, não seria o caso de colocar cirurgias oncológicas na frente?
E eu diria até as consultas, porque tem mensagem aqui, por exemplo, a Isabel, aqui de Porto Alegre, por que tanta demora só para começar o tratamento para câncer pelo SUS? Ela conta de um parente próximo que foi diagnosticado com câncer no mês de janeiro, foi liberado para ir para casa sem qualquer agendamento para começar o tratamento de quimioterapia que o médico indicou. Aí ela fala que é crucial, né? É vital nesse caso.
Com certeza, Rosane, é um ponto sensível. Né? Nós temos uma equipe trabalhando muito, né, com os 31 hospitais que atendem a área de oncologia. Inclusive, estamos aguardando ainda para esta semana o retorno de um documento que encaminhamos para cada serviço com a previsão de consultas, de biópsias, eu estou falando biópsia e outros exames, e de atendimentos cirúrgicos na área de oncologia, além do contratualizado. Com o recurso do Tribunal de Justiça, R$ 94 milhões. Cada hospital sabe, através deste documento, o quantitativo que terá que oferecer a mais do que ele tem como contrato no SUS. Mas o que, que se observou nesse levantamento que fizemos? Que nós temos contratualizados com os hospitais, os que estão sob gestão estadual e mesmo os que estão sob gestão dos municípios, que é a chamada gestão plena, que o contratualizado daria conta, eu sempre quero chamar a atenção, daria conta do atendimento dos novos casos na área de oncologia. Mas nem sempre os hospitais conseguem, por vários motivos, entre eles a questão de equipe, às vezes outras situações muito específicas, conseguem dar conta do atendimento no tempo que nós gostaríamos que fosse dado. Eu não vou citar aqui por uma questão ética, mas nós sabemos de hospitais que não conseguem ter na sua estrutura hematologista. Então, o Estado está sempre tentando e consegue remanejar e verificar qual o hospital que tem possibilidade de atender aquele vazio que foi gerado por uma situação muito específica. Às vezes as cirurgias não acontecem, e eu posso citar, mas também por uma questão ética, que o hospital está há 12 meses sem conseguir contratar um cirurgião oncológico. Então, olha, isso nos dói no coração, Dói muito saber que tem pessoas esperando e que as condições que o hospital tem, e a carência, no caso de profissionais, acaba não gerando o atendimento da fila conforme está contratualizado. Então, esse documento que a gente encaminhou para os hospitais, ele está claro o quantitativo que eles terão que oferecer a mais do que está contratualizado. E com isso, Rosane, E esse é o nosso desejo, e certamente isso vai gerar impacto, né, de fazermos com que estas pessoas não estejam tanto tempo aguardando. Agora, eu não posso deixar aqui de dizer que nós temos também outras estratégias de atendimento à população, feito através da rede básica. O Telesaúde dá apoio, né, inclusive para ver o tempo oportuno de cadastrar essa pessoa numa consulta especializada. Olha a solução que nós achamos agora para atender, por exemplo, a população indígena, que estava por compromissos não possíveis de execução da própria CESAI, de ter profissionais na rede básica nas aldeias.
Pois é, aconteceu na reserva do Guarita um caso mais preocupante, com 6 crianças que morreram ou nasceram mortas, e só tem um médico para atendimento. Tem alguma previsão para que isso seja resolvido?
Exatamente. Então, eu tenho a solução, nós já organizamos, já estão em atendimento. Os óbitos não foram, não vou entrar aqui no detalhe em relação aos óbitos, porque estão ainda em investigação, mas nós estruturamos em conjunto com os municípios, tanto Tenente Portela quanto Redentora, uma estratégia em que o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela está atendendo todas as gestantes. Ontem, por exemplo, foram atendidas 12 gestantes indígenas, e assim diariamente, para avaliação do pré-natal. Aquelas gestantes que têm algum risco, têm necessidade de ficar em acompanhamento já no hospital, pela equipe, ficarão. Aquelas gestantes que têm um risco maior irão para o ambulatório de gestante de alto risco em Passo Fundo. E aquelas que estão com uma gestação habitual, normal, seja o termo que vai se usar, está correndo tudo bem, volta para o seu território, e as enfermeiras, têm condições nas unidades básicas presente na aldeia lá da Barra do Guarita, estão em contato com o Telesaúde e a equipe do Telesaúde, de forma presencial, a gestante, a enfermeira, o Telesaúde vai orientando, se a enfermeira tiver alguma dúvida do ponto de vista do olhar, do obstetra ou do médico que está no outro lado da linha. Então, as gestantes hoje estão sendo atendidas. Tem uma equipe nossa hoje em Brasília, junto com o secretário da Assistência Social, em audiência com a ministra dos Povos Indígenas, justamente para mostrar essa carência lá na reserva.
Mas teve negligência? Tem algum indício que mostra? Porque são 6 mortes em 6 meses. Chama atenção esse número, né? Triste.
Olha, o coeficiente de mortalidade infantil nas reservas sempre foi acima da média do Estado. Esses 6 óbitos estão em investigação, e a gente vai, tão logo tenha o resultado, ter condições de falar um pouco mais. Mas o que tem que ser dito é o quadro real. Não estava tendo assistência nas unidades básicas, que é de responsabilidade da CESAI, e nós entramos justamente para suplementar essa carência de atendimento junto ao território. Isso está plenamente encaminhado. O Hospital de Tenente Portela é um grande parceiro, o Hospital Santo Antônio, que tem uma vocação para atender a saúde indígena. Então, nesse momento, o Estado fez o seu papel, está presente, está articulado, inclusive, com outras ações, como a questão de água. Nós, na saúde, temos um programa em que é permitido, com esse recurso da atenção primária, adquirir caixas d'água. Então, os municípios estão comprando esse equipamento, a caixa d'água, né, para colocar em locais que estão desabastecidos de água potável, né, para que possa ter uma organização de levar água, né, para essa população, que isso também é uma dificuldade. Além da questão da habitação, que a gente também está conversando com o secretário da área, assim como também com a área do desenvolvimento rural, em relação ao resgate, né, da possibilidade que as pessoas tenham alimentos produzidos pelos próprios indígenas. O Primeira Infância Melhor, né, já há um compromisso dos prefeitos de ampliação do cuidado. Uhum. Então, são várias ações que estamos desenvolvendo lá na Barra do Guarita.
Tá bem. Nós lhe agradecemos, secretária Rita. Bom dia, bom trabalho para a senhora. Esperamos conversar com a senhora em breve, com a fila andando.
Muito bem, e temos que fazer essa fila andar. Obrigada mais uma vez por esse espaço. Um abraço, Rosane. Um abraço, Andressa, e a todos os ouvintes. E parabéns mais uma vez.
Muito obrigada. Secretária Rita Bergmann, da Saúde, conversando conosco aqui no Gaúcha Atualidade.